necrópole de Tebas, fim de uma dinastia. Surgiu um novo império, Olodum traz Egito à Bahia. De Amenófis IV ao divino Akhenaton, onde império reinava a juventude de Tutankhamon.
Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Girlan. Hoje vamos falar um pouco sobre Egito Antigo. Vem comigo no Sonorizando a História. Localizado no nordeste da África, nasceu e floresceu o Egito, a terra dos místicos faraós e da eterna e última rainha egípcia Cleópatra VII. Região desértica e com um clima agressivo e desafiador, mas que já possuía um fator que ainda hoje em dia favorece o estabelecimento humano na região: o poderoso Rio Nilo. O estabelecimento humano na região abençoada pelo Nilo, simplesmente o mais extenso rio do planeta, ocorreu há centenas de milhares de anos e, diferentemente dos rios Tigres e Eufrates, que possuía enchentes imprevisíveis e muitas vezes terríveis, o Nilo era um rio de ciclos constantes e fácil controle. Com a facilidade de permanência e abundância proporcionada pelo rio para a prática da agricultura e do pastoreio, os egípcios conseguiram organizar-se, criando subdivisões administrativas chamadas de nomos. Esses povoados eram chefiados por um nomarca, o homem mais velho daquele lugar. Nessa época, os egípcios ainda não formavam uma civilização unificada, mas um conglomerado de nomos que compartilhava a mesma cultura. O Egito acabou se dividindo em dois, o Alto e o Baixo Egito. E por volta de 3.200 anos antes de Cristo, um líder político chamado Menes conseguiu a façanha de unificar o Alto e o Baixo Egito numa só nação, dando início ao período faraônico, no qual o próprio se transformou, sob a proteção divina, no primeiro faraó. Mas vamos entender um pouco sobre a construção do Alto e do Baixo Egito. Os termos que são aparentemente simples, mas são causadores de alguma confusão. Vamos entender mais ou menos como ele se organiza. O rio Nilo tem sua foz ao norte do Mar Mediterrâneo, descendo para o interior do continente africano, e quanto mais ao sul, maior o relevo do solo, inclusive com pequenas montanhas. O Alto Egito é por conta dessa elevação. A parte mais próxima do Mediterrâneo é marcada por planícies, diferentemente da mais afastada, que se caracteriza pela elevação do solo, isto é, Alto Egito, por conta da elevação do solo. Encontrando-se na parte sul do país, e o Baixo Egito se encontrando ao norte devido às suas planícies. Extremamente centralizada, a política dos egípcios era profundamente simbolizada pelo poder faraônico. O faraó era considerado um deus vivo, mantinha-se no poder e governava devido ao poder teocrático, ou seja, um poder divino. Esse título de faraó, olhando para ele e deixando de lado essa suposta parte divina, era o equivalente ao status de um rei. Portanto, o Egito Antigo era caracterizado como uma monarquia. Essa mistura entre religião e Estado, nós tivemos, segundo registros históricos conhecidos, o Egito teria sido governado por mais de 404 faraós, distribuídos em 31 dinastias, o suficiente para durar milênios pela nossa história. Após a sua formação, o Egito vai passar por três períodos: o Antigo Império, datado de 3.200 anos antes de Cristo até 2.300 anos antes de Cristo. Vamos ter também o Médio Império, que corresponde de 2000 a.C. até 1580 a.C., e o Novo Império, de 1580 a.C. até 525 a.C. Mas para entender um pouco sobre cada uma dessas partes, Vamos devagar, entendendo caminho a caminho, começando pelo Antigo Império, que, após a unificação sob a liderança do faraó Menes, a capital do Egito passou a ser Tinis e, posteriormente, Mênfis, que hoje é a atual região do Cairo, a capital do Egito moderno. Esse período ficou marcado por uma relativa estabilidade duradoura e construções importantes. A população egípcia era obrigada ao trabalho e, sem sombra de dúvida, o mais importante exemplo fica no complexo de Gizé, sendo as impressionantes pirâmides de Quéops, Quéfrin e Miquerinos. Atualmente é a única das sete maravilhas do mundo ainda existente e são protegidas pela Grande Esfinge de Gizé. O Antigo Império entrou em declínio por volta de 2300 anos antes de Cristo, quando as cheias do rio Nilo diminuíram, desestabilizando a vital agricultura, onde a fome, pestes, revoltas internas e externas contribuíram para o seu fim. Os nomarcas, durante essa fase, tiveram expressivo aumento de poder, diminuindo a força do faraó, o que levou a uma crise. Nessa transição, chegamos ao Médio Império, sob a liderança do faraó Mentuhotep II, os nomarcas foram derrotados e o poder faraônico restabelecido com grande força. Contudo, parte da nobreza continuou desafiando o faraó em busca da descentralização do poder imperial. Durante esse contexto, a servidão coletiva foi restabelecida, proporcionando grandes obras hidráulicas. Durante esse período, por volta de 1800 a.C., os hebreus começaram a chegar ao Egito, passando a trabalhar nas mais diferentes atividades e pagando impostos sem, contudo, serem escravizados. O Médio Império entrou em declínio com a invasão dos Hicsos, que dominaram o Egito por quase dois séculos. O exército Hicso era muito mais avançado, versátil e tecnológico, contando com armamentos de melhor qualidade, cavalaria em larga escala e carros de guerra, as bigas, aquelas carroças puxadas por cavalos. Da invasão Hicsa e do fim da invasão Hicsa, nós tivemos o surgimento do novo império, que começaram a aprender as técnicas Hicsas e mudaram sua forma de guerrear, e com isso conseguiram expulsar os invasores, dando início ao governo do faraó Amoses I, que fez Tebas a nova capital do Egito. O novo império representou o auge do Império Egípcio, tendo faraós famosos e guerreiros como Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. As fronteiras do Egito Antigo se expandiram até a atual Síria, na parte norte, e ao sul até o Sudão. Além das guerras, Ramsés também ordenou a construção do magnífico Templo do Sol, Abu Simbel. Seria nesse período que ocorreu a escravidão e fuga dos hebreus do Egito em direção à Terra Prometida. Porém, as diferentes datas e controvérsias impossibilitam um apontamento mais detalhado. O novo império encontrou seu fim nas espadas e lanças dos ferozes assírios, tendo o Egito posteriormente passado para o domínio persa, macedônico e romano. A conquista macedônica se deu pela liderança de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história. Sobre a questão econômica do Egito, a principal atividade era a agricultura. A imensa produção de cereais possibilitou o comércio com outros povos para a aquisição de mercadorias inexistentes ou de baixa qualidade na região. O Egito era administrado de acordo com o modo de produção asiático, ou servidão coletiva. Essas duas formas são os nomes mais lembrados para esse sistema, que tinha como base o trabalho dos servos em nome do rei. Sempre que o faraó necessitasse de construções, de trabalhos, as pessoas, os cidadãos comuns, deveriam obedecer e trabalhar em nome do faraó. Essa característica é importante porque ela não marca apenas o Egito Antigo, mas basicamente todas as civilizações da Antiguidade. A sociedade egípcia acabava se organizando por uma estrutura estamental, ou seja, cada egípcio desempenhava um papel, sendo que na parte mais alta, no topo da hierarquia social, se encontrava obviamente o faraó. Vindo logo abaixo dele, sacerdotes e a nobreza. Na parte intermediária ficavam os escribas, militares, comerciantes e alguns artesãos. A parte mais baixa era composta pelos camponeses e pelos escravos. Ela era politeísta, acreditando em uma infinidade de deuses antropozoomórficos, mistura de homens e mulheres com animais. Ao longo do tempo, deuses e deusas ganharam ou perderam influência sobre os egípcios. Entre os deuses mais famosos encontram-se Osíris, Ísis, Hathor, Horus, Sete, Anúbis e tantos outros. Outro importante aspecto da religiosidade egípcia era a crença na vida após a morte. Homens, mulheres e animais eram mumificados em um ritual de preparação para a reencarnação. E a mumificação deu aos egípcios um amplo conhecimento sobre a anatomia humana, possibilitando grande acúmulo de estudos médicos e até cosméticos. Maquiagens, muito além de embelezar, tinham função de proteger e também de cuidar da pele. Para você que curtiu mais uma aula aí do Sonorizando a História, não esquece de compartilhar com a galera. Lembre-se, isso é um projeto gratuito para que a gente consiga levar o ensino de história para o máximo de pessoas possíveis. Agradeço a você que nos escutou aqui e até a próxima aqui no Sonorizando a História.